Muito bem, é isso, né, Tamba? Já estamos com a conexão com o Edmir. Edmir, bom dia.
Bom dia, Bilão. Bom dia, amigos da 99, Primeira FM. Prazer enorme falar com vocês nessa manhã maravilhosa aqui, num sábado muito gostoso.
Muito gostoso. Sei que o Edmir está aí, né, gozando as férias, né, com os filhos, é isso, né, Edmir? Aí, né, na nossa... como é que chama? Nossa Baixada aí, né? Aí perto de Santos, perto de Bertioga aí, né, o Edmir?
Isso, né? Eu estou aproveitando aqui os últimos dias de férias dos meninos, viemos aqui para a praia, para a Riviera.
Uhum.
Um dia aqui também está bom, bonito, sim. Não há previsão de chuva, então vai dar para a gente se divertir aqui um pouquinho, sim.
Gostoso, né, Edmir? É isso mesmo. Bom, Edmir, eu liguei para você, né, porque a gente teve esse acidente ontem, né, relativo à aviação agrícola, aqui em Cafelândia, né? A gente fala aqui porque também é perto aqui, região aí de Lins, enfim. E a gente sabe que o piloto, né, passou por aqui, né? Inclusive foi aí também da nossa EJ, é isso, do nosso aeroclube? Vamos contar então um pouquinho, né?
Exato, ele foi formado pelo aeroclube de Itápolis, posteriormente foi contratado como instrutor, trabalhou conosco aí cerca de um ano e pouco, completou todas as horas necessárias para fazer o curso de piloto agrícola,
sim.
E ele já estava na terceira safra, Bilão, ele já não era um amador mais.
Terceira
ele
safra.
Já possui experiência muito boa, era um grande piloto e tinha uma boa formação, foi realmente uma fatalidade. Entristeceu a aviação do Brasil e também nós, particularmente da EJ, do Aeroclube e de nossa cidade. Afinal, ele fazia parte da nossa vida cotidiana aí da cidade de Itápolis.
A gente sabe, né? Alguns dias atrás, ou alguns meses atrás, nós tivemos um tipo de acidente mais ou menos parecido. Só que, felizmente, não danificou, sim, teve os danos materiais, mas... O piloto da outra vez parece que acabou se salvando, né?
É.
Me parece que o menino agora, que a gente fala menino, 24 anos, né? O Alan, ele ficou preso, né? Nas ferragens, enfim, do avião e, né?
Exato.
O outro não foi assim, né, Edmir? Então cada caso é um caso, né?
Exato. Nós tivemos a notícia, tudo ainda, nós temos que aguardar a investigação do acidente. Mas ao que tudo indica, houve a ruptura de uma das asas. Parece que soltou uma asa do avião. E não tem jeito de voar com uma asa só. E ele colidiu, sim, com o solo de maneira muito forte e veio a óbito.
Sim.
No acidente de coisa de 45 dias, dois meses atrás, realmente aconteceu a mesma coisa. Isso daí foi filmado, passou na vida, alisou aí na rede social. O avião largou a asa e o piloto conseguiu, vamos dizer assim, pela própria inércia, ele estava próximo ao solo e não houve danos maiores a ele. O avião destruiu todinho.
Sim.
Mas ele parece que quebrou uma costela e está vivo, deu sorte. Esse rapaz ainda é prematuro, digamos assim, falarmos alguma coisa sobre o acidente, mas o que consta é que uma das asas soltou e aí não teve jeito, ele veio para o chão.
Tá,
esse avião, nós somos homologados, certificados a trabalhar com esse tipo de avião, o Ipanema. Há coisa de alguns anos, a Embraer emitiu um boletim de serviço, uma AD, né? Ou seja, um boletim mandatório, todo operador tem que fazer. Você tem que desmontar a asa, checar a condição da fixação, substituir os parafusos para evitar essa corrosão.
Sim,
é um boletim que é aplicado, todas as empresas aplicam, com certeza. Neste caso, eu não conhecia, era uma empresa de Araçatuba, eu não sei a qualidade da manutenção deles, eu não sei, não conheço a empresa. Como eu disse, é prematuro também fazermos algum pré-julgamento, mas é o que tudo indica que tenha sido dessa forma. É uma situação que não tem bom, vamos dizer assim, o piloto pode ser o melhor do mundo, mas não tem bom, ele pede uma superfície de comando, não tem como ele pilotar.
Não tem.
Ele realmente fica à mercê aí da inércia, do deslocamento do avião, e não sei onde é que vai cair. Então foi muito, muito chato, muito... constrange todo mundo aeronáutico e também as pessoas envolvidas, né? Porque ninguém gosta de acidente aeronáutico. O acidente aeronáutico gera muita repercussão, embora seja seguro, todo mundo sabe disso, mas gera muita repercussão.
Sim.
Então, a gente sente assim profundamente atingido quando é alguém de nossa área de conhecimento, alguém do nosso mundo, alguém da nossa convivência.
É, exatamente.
Que é o caso do Alan.
E também, né, Edmir, como você está dizendo, né, a questão aí da parte material do avião, como é que estava, vai ter a investigação e é claro que, mas assim, né, no seu modo de enxergar, você, pelo que a gente está vendo, né, o piloto aí já era a terceira vez, enfim, já não era, né, de primeira, como a gente diz, mas no seu modo de enxergar, alguma coisa pode ter ocorrido, então, aí nessa asa do avião.
Os sintomas, porque a gente leu, não leva a uma falha humana, pelo menos aparentemente, com o que a gente leu da imprensa, com o que a gente ouviu, porque o comentário entre os pilotos, a radioaviação, ela funciona muito rápido, né? Você tem a propagação hoje através das redes sociais, é quase que instantânea, é online, vamos dizer.
Sim, sim.
Então, as notícias que chegam, tudo leva a que realmente que houve uma falha material. Vamos aguardar aí as investigações para a gente ter realmente a certeza.
Tá, okay.
Quanto à qualidade do piloto, a aviação agrícola, ela é uma aviação muito mais, digamos assim, arriscada.
Sim.
Tá? Ela é uma aviação que requer uma atenção redobrada dos pilotos. Eu classifico o piloto de aviação agrícola como um corredor de Fórmula 1.
Ah, sim.
Ele está 100% do tempo ligado. Uma fração de segundos pode acontecer o acidente.
Sim,
e o piloto agrícola, ele é desse tipo de gente que tem que estar atento o tempo todo. Nós em Itapos já perdemos vários amigos, vários pilotos agrícolas.
É verdade.
Itapos teve na pessoa do Bujão, na pessoa do Fio Nardini, os pioneiros, do Chula, não sei
assim. Lembro.
O Sene é um dos pioneiros da aviação agrícola.
Sim.
Foram os que inauguraram, digamos assim, o Centro de Formação de Piloto Agrícola.
Estão
entre os 10 primeiros do Brasil. Antes não existia regra, não existia nada. E depois que se regulamentou isso, os nossos pilotos itapolitanos foram os pioneiros. Uma das grandes empresas de aviação agrícola era de Itápolis. Nós temos hoje, acho que em Itápolis, ainda mais duas ou três aviações agrícolas registradas. Então, a aviação agrícola, embora a maior parte dos pilotos de Itápolis esteja na aviação comercial, mas é o berço da aviação agrícola aconteceu em Itápolis, aconteceu no Aeroclube, com os nossos pioneiros, pessoas que são respeitados por nós, pois desbravaram aí a época do algodão em Goiás, né?
Isso,
O pessoal subia albatroz, eles subiam lá para voar, eram os pioneiros, a vinda dos aviões americanos, e depois a Embraer começou a produzir o Ipanema, que é um grande avião, um avião de sucesso de vendas, estão vendendo bastante ainda, avião muito bom. Agora, o avião, ele não envelhece, mas ele tem que passar por processos de revitalização, cumprimento de boletim, fadiga.
Sim.
Então, tudo isso acontece na aviação. Nós temos em Itápolis o GVN, avião paulistinha, já trocamos o motor, isso na época, há uns 20 e tantos anos atrás, mas os aviões estão impecáveis, estão perfeitos, mas é uma manutenção muito criteriosa. A gente se esmera bastante na manutenção dos paulistinhas, porque eles são os nossos são fabricados em 60, 62.
Nossa, então é, né?
Lá se vai muito tempo, né, Milão?
Isso, é. Mas a gente sempre está no aeroclube, inclusive eu sou um apaixonado por avião, né? E a gente vê que sempre, né, a manutenção é impecável aqui do nosso aeroclube.
A manutenção a gente realmente corre atrás, nos esmeramos muito. Hoje o Aeroclube, tanto com a EJ, nós já importamos todo o material, porque hoje na aviação não existe nada, nada, num simples parafuso a uma arruela que não seja importado. Tudo é importado, inclusive a gasolina. Isso aí acabou com a gente, porque a gasolina era refinada em Paulínia, pararam de refinar. Hoje a gasolina vem a granel do exterior para Santos e é redistribuída. E periodicamente nós temos que às vezes suspender a operação porque vem gasolina contaminada. Pelo translado, pelo tempo que ela fica no mar, pela burocracia para desembarcar essa mercadoria, para passar para as distribuidoras.
Quando chega,
hoje um litro de gasolina de avião está por volta de R$12. Em Porto Alegre está R$16.
Nossa.
Se você vai pelo interior, então deve ter lugar aí que já deve estar R$18 o litro. É muito dinheiro.
E os tanques são bem robustos do avião, né?
Exato. Então, tudo, o pneu também é fabricado lá fora, parafuso, que é coisa simples. Porque o processo de parafuso aeronáutico, ele não é o processo normal. Uhum. Ele é por amassamento, ele não é um torno que faz a rosca. Uhum. Ela é amassada, porque se fizer a rosca por torno, pode iniciar um processo de ruptura.
Entendi.
Então, ela é amassada, então vem de fora, a arruela. Uhum. E nós atingimos aí, através desses anos trabalhando, então a gente já importa direto, uhum. Temos liberação para importar, por sorte,
sim.
O material aeronáutico ele é isento de importação, você paga apenas parte do ICMS na faixa de 5%, então sim. Isso barateia um pouco, mas não tanto, porque é dólar, né? E o dólar está na casa quase R$6.
E é muito caro,
a manutenção,
né?
Ela é custosa e a gente tem que fazer. Ela é a base, é uma manutenção preventiva.
Caríssimo.
Deu tempo de voo do motor, não importa. Tira o motor, uhum. Revisa e põe no lugar. Venceu o carburador, está novo, está funcionando, não importa. Deu as 2.400 horas, retira, vai para a revisão, põe outro.
Entendi.
Então esse processo é muito controlado. Uhum. Nós temos aí todo o sistema que protege a nossa empresa, visto que a gente sofre fiscalizações, a gente sofre inspeções, não são fiscalizações, vamos dizer, inspeções uhum. periódicas. O aeroporto de Itados, a gente sofre uma média de acho que 3 a 4 inspeções por ano.
Por ano.
É o aeroporto, é a escola, é a parte de segurança operacional, segurança de voo, é manutenção dos aviões, a oficina, o aeroclube, a EJ, então, tem bastante inspeção, todo mundo. E às vezes eles avisam bem, felizmente. E nós encaramos, tanto eu como Josué, uhum. nós encaramos essas inspeções como uma extensão do nosso controle de qualidade.
Sim, sim.
Nós
sim.
não ficamos chateados, porque de repente eles veem coisas que nós não estamos conseguindo ver. Entendi. Daí é nosso índice de segurança ser muito bom.
Muito
o 100%
bem.
A gente busca, mas é muito difícil.
É, bom, eu falo para você, né, que se fosse por parte aqui do nosso aeroclube, da nossa EJ, né, mas a EJ nem o aeroclube tem. Né, a empresa de aviação apenas forma, né, os pilotos para a, né, para a aviação aí agrícola, né, é isso, né, Edmir?
Só... É isso, nós é antigamente a formação do piloto agrícola, ela vinha, era feita pelo governo, pela União, na fazenda Sorocaba, em Sorocaba, numa fazenda do Estado, eles tinham os aviões, então criaram o curso de aviação agrícola.
Sim.
E assim foi por muitos anos. Você fazia um exame de seleção,
sim.
fazia a avaliação e você interessava. Formava uma média de 15 por ano.
Uhum.
Posteriormente, no governo Collor, ele desativou essa escola e abriu para a iniciativa privada.
Ah, entendi.
Então, Itápolis, uhum. Ponta Grossa, uhum. Rio Grande do Sul,
sim.
e mais dois lugares, fomos os pioneiros no pós governo federal formar piloto, nós somos os pioneiros na formação de piloto agrícola.
Exatamente.
Então, na época, nós formávamos pelo Aeroclube de Itápolis, junto com a empresa do Paco Butarello, que é a Vaga, aviação Butarello.
Sim.
Então, eles tinham os aviões agrícolas, nós tínhamos a formação, formamos uma parceria uhum. e formamos pilotos agrícolas.
Entendi.
E na primeira turma, olha que interessante, na primeira turma de formação de piloto agrícola, nós recebemos a visita do nosso presidente da República, Fernando Henrique, o senador Serra e o governador Mário Covas.
Ah, é verdade, acho que eu estou.
Veio da época, no dia da formação dos coincidência,
uhum.
que foi através do Dr. Laerte, na época, Laerte Biasotti, que trouxe os candidatos a presidente e governador para Itápolis,
isso.
e coincidentemente foi no dia da nossa formação de piloto agrícola. Então é uma data que marcou bastante o Aeroclube, a EJ, em função dessas personalidades que aqui vieram.
Exatamente.
Então o Aeroclube formou piloto, posteriormente passou a homologação para a EJ, e hoje nós somos homologados, nós estamos... O nosso foco mais hoje é a aviação comercial.
Entendi.
Embora tenhamos o curso de piloto agrícola, a gente continua formando, mas o foco nosso mesmo ficou mais na aviação comercial.
Muito
Os
bem.
Nossos aviões, nós temos a empresa de aviação agrícola que dá suporte a essa formação, única e exclusivamente para dar suporte à formação do piloto agrícola.
Piloto agrícola, tá bom.
É uma aviação muito delicada, você tem que prestar muita atenção, e com o passar do tempo, Bilão, foram caindo os níveis de proficiência dos candidatos, em função do alto custo,
sim.
em função de vamos dizer assim, de uma liberação na formação.
Uhum.
Então, às vezes, o camarada vem com 10 mil horas de copiloto de um avião executivo. É uma boa experiência, mas para a aviação agrícola nós preferimos que ele tenha dado instrução no aeroclube, digamos, um ano. A formação, ele como instrutor vai desempenhar a aviação agrícola muito melhor.
Entendi.
Quando houve a demissão da aviação comercial, os pilotos, muitos foram para a aviação agrícola. Muitos deram certo, evidentemente. Mas uma boa parte também acabou acabou desistindo. É uma aviação totalmente diferente, é uma aviação que merece todo o nosso respeito.
Sim.
Pois eu, particularmente, jamais seria um piloto agrícola. Não gosto, não me sinto bem. Fiz um ou dois voos só na cabine de um avião agrícola.
Sim.
É uma aviação que você requer 100% do seu tempo atento. E é muito desgastante. Antigamente,
sim,
a remuneração era muito boa. A remuneração era algo assim que eu não ganharia num ano, que o piloto comercial não ganha num ano, que eles ganhavam em meses.
Entendi.
Mas com o tempo foi popularizando e hoje também é uma remuneração muito boa, mas muito inferior do que aquela época.
Entendi.
Agora, o aviador agrícola, ele é algo assim que precisa ser estudado, viu, Milão?
É, né?
Porque ele gosta. O piloto agrícola, ele vai para a aviação agrícola, ele ama aquela profissão, ele faz de tudo para estar dentro da cabine do avião e não se sente bem quando o avião sobe para 100 metros, por exemplo.
Entendi.
É, então ele quer voar aí perto.
Ele quer voar abaixo.
É uma religião.
Entendi.
A aviação agrícola.
Entendi.
Eles amam, nós temos, eu tenho um grande, temos muitos amigos pilotos, mas eu gosto de citar sempre.
Sim.
O Paraná. Paraná, ele voa lá em Campo Verde. Foi nosso instrutor, ele é casado com a irmã do Paulo Citelli.
Ah, tá.
O Paulo, nosso dentista.
O Paulo.
Ele mora lá em Campo Verde. Nossa, você conversa com ele, o assunto dele é só avião agrícola que ele foi, decolou, fez.
Sim.
É contagiante, contagiante. Mas eu particularmente não, assim, não, nunca me interessei, embora Itápolis. As referências nossas, quando eu entrei na escola, eram os pilotos agrícolas.
Sim.
Cheguei a pensar, mas...
Sim.
A aviação comercial, ela me ofereceu assim, um melhor atrativo, tanto para mim como para vários meus pilotos. Mas eu respeito muito os pilotos agrícolas. Nós temos aí a família Pires, nós temos o Guirão, o Trabuco, o Juninho Rodeguer. Olha, assim, me foge vários agora, mas pessoas assim íntegras, pessoas que trabalham com amor, com carinho na aviação agrícola. E nós, como eu diria, os religiosos torcerão por eles e eles estão presentes sempre em nossas orações para que os protejam.
Com certeza, né? É uma profissão de risco, vamos dizer assim, né? Muito maior do que a de comercial, né? A de piloto comercial, muito mais. Mas eles fazem com paixão. Eu acho que, se não me falha melhor, conversei esses dias atrás, acho que o Trabuco, né? O Trabuquinho, que a gente conhece tanto.
Isso.
Um rapaz que gosta disso aí muito. E é realmente uma profissão de risco. Agora, né? Como você disse, né, o Edmir, é que nem um piloto de Fórmula 1, né? De repente, ele está lá a 300 por hora, fura um pneu, o que, que ele vai fazer, né?
É verdade, pega uma árvore,
isso,
um passarinho
que bate,
é comum, é muito comum.
O caso aí do,
tira atenção,
do,
né?
Isso, do Ayrton Senna, né? Até hoje a gente não sabe se foi problema... E parece que sim, né? Foi problema mecânico.
Foi um pedaço de ferro que saltou do carro da frente,
isso,
atingiu a cabeça dele, algo parecido,
se,
né?
Se você analisar, mais ou menos são as formas que levam a vida desse pessoal, infelizmente, né? Ninguém queria.
Ele está próximo ao solo, né, Bilão? Não tem como ele subir para fazer alguma outra coisa.
Exatamente.
Ele está próximo ao solo.
Edmir, hoje a agricultura também depende muito, né, da aviação agrícola, né?
Exato. E uma das coisas que eu prego sempre e falo quando eu tenho a oportunidade de dar entrevista às revistas da aviação, não existe um piloto agrícola que eu conheça que tenha ganho uma medalha que a Aeronáutica cede, que a ANAC cede, que o governo cede.
Olha aí, né?
Estes são os nossos verdadeiros heróis.
É verdade.
Estão trazendo comida para a nossa mesa.
É verdade.
E você não vê. É uma classe que às vezes é menosprezada pelas autoridades. Pelo estilo de vida, pelo conhecimento, por tudo isso.
E tem então, essa tamanha importância, né?
E são importantes. Hoje o que segura esse país é o agronegócio.
Sim.
Quantos aviões estão voando nessa hora, que eles vão de manhã e à tarde? a produção, combatendo incêndio hoje, é o flagelo do ano, eu diria, o incêndio, o contra-incêndio. Nós formamos pilotos contra-incêndio, formamos os pilotos para os batalhões que estão sendo, para, como eu diria, os esquadrões que estão sendo formados pelos governos de combate a incêndio na Bahia, em Mato Grosso, Santa Catarina, a EJ forma todos esses pilotos de combate a incêndio, e eu nunca vi uma autoridade sequer, um brigadeiro sequer, um militar sequer, se dignar a chamar um piloto agrícola e oferecer a ele medalha do Santos Dumont, medalha do mérito aeronáutico, mas você vê políticos que nada fizeram, às vezes, pela aviação, recebendo a medalhinha lá.
Sendo condecorado, né?
Sendo condecorado. Então essa é uma injustiças que se comete nesse país contra os pilotos agrícolas. Pilotos de companhia, até já vi alguns receberem medalha e tudo pelo seu esforço, pelo seu mérito, enfim. Mas agrícola não vi nenhum. Isso entristece a gente. Porque aí você vê que a medalha também virou objeto político, não mais de mérito.
Como parece que tudo vira aqui no Brasil, não é?
Vira tudo. E vão se adaptando, vão criando normas para se perpetuar no poder. É interessante. Como eu passei por 4 anos na política, eu passei a entender, respeitar muitos políticos, com certeza, e ver de forma diferente.
Ok. Obrigado, viu, Edmir, por você mais uma vez ser solícito aí com a gente, né? A gente sempre disse, eu volto a retornar, quando a gente precisar do Edmir, e o Edmir sempre, né, nos passando as informações. Antes de tudo, né, a nossa amizade vale muito mais. Vale muito mais.
Eu fico feliz em poder, meus humildes e parques conhecimentos, passar alguma coisa, ter um contato com a nossa população, passar alguma coisa que a gente possa ter um pouquinho mais de experiência para fazer. E você é o caminho ideal, pela sua honestidade, pela sua simplicidade, pelo seu carinho para com a nossa cidade e compromisso com a verdade, com a razão. E sempre prevaleceu esses seus pensamentos, com certeza.
Sempre. Edmir, obrigado e bom final de férias, né, com os meninos aí.
Valeu, Milão. Bom dia a todos. Obrigado. Felicidades a todos e aproveito para passar aí, através de vocês, um feliz 2022 para toda a nossa população.
Ok. Obrigado e abraço. Até mais. Abraço.